No fundo da alma de qualquer povo, dormem, ignoradas, forças infinitas. Quem a souber despertar, moverá montanhas. Citação de Gustavo Barroso. Salve, patriota! Seja muito bem-vindo ao Café Nacional. Quando falamos de discussões, existe uma diferença fundamental no tipo de discurso para cada gênero de discussão. Pode-se identificar o teor de uma discussão ou o objetivo dela apenas pelo palavreado, por assim dizer, apenas pela escolha de palavras empregada naquela ocasião, apenas pelo estilo de discurso e pelo planejamento retórico de quem fala. Por exemplo, há diversas palavras que são constantemente empregadas em debates, mas não querem dizer nada. Um exemplo é a palavra racismo. Quando se fala de raça, sobre qualquer coisa referente à raça, pode-se acusar alguém de racista. E o que significa racista? Não existe um critério absoluto para isso. A princípio, pode significar aquele que tem algum tipo de ódio por alguém por causa de sua raça. Mas também pode ser alguém dizendo que as raças têm diferenças fundamentais uma da outra. Ou pode ser alguém dizendo que as raças não têm diferenças e que, por exemplo, não deveriam haver cotas ou leis que separem pessoas segundo a sua raça. Ou seja, pode ser pessoas que acham raça uma questão importante, pode ser pessoas que não acham raça uma questão importante, podem ser pessoas que odeiam com base em raça, podem ser pessoas que acham que a política não deveria se meter nessa matéria. Ou seja, pode significar qualquer coisa, desde que o interlocutor queira dar uma conotação ruim a ela. Outro termo que é constantemente usado e não tem significado algum na prática é totalitarismo. Totalitarismo é um termo usado por pessoas diferentes em situações as mais diversas e pode significar coisas bem diferentes. Por exemplo, totalitarismo pode ser usado com a simples conotação de autoritarismo, ou seja, é uma tendência a se abusar da autoridade, uma tendência a se tratar mal o subordinado, a criar uma situação de vigilância exagerada sobre aqueles que estão na base da pirâmide de poder, a criar uma situação de opressão, que também é um termo vago, opressão. Enfim, totalitarismo pode significar várias coisas nesse sentido. Mas também pode significar simplesmente qualquer antítese ao liberalismo, do ponto de vista de um liberal. Ele pode ver um regime presidencialista aqui, de democracia liberal, como o que nós vivemos, e dizer, olha, essa medida de controle de preços é totalitária, porque ela viola uma liberdade. Então, totalitarismo é um termo que quer dizer pouca coisa. E qual é a origem desse termo? A origem desse termo vem de um jornalista americano que usou para descrever o movimento de Benito Mussolini na Itália e as ideias do Partido Nacional Fascista. Ele usou o termo totalitário, disse que aquelas ideias eram totalitárias no sentido de que suprimiam as liberdades individuais. Mussolini, por sua vez, usou uma estratégia de retórica para usar o mesmo termo totalitário para a doutrina do fascismo, mas dá uma outra conotação. Ele dizia que o fascismo via o Estado como o mentor do homem em sua totalidade. Isto é, como o mentor do homem no aspecto econômico, no aspecto espiritual, como aquele responsável por impor uma moral mais elevada sobre uma população, a fim de que ela desenvolvesse um ideal de honra e de elevação moral que tornasse todo o coletivo mais elevado, que assemelhasse, por exemplo, a Itália aos modos da Roma Antiga. Então, esse seria o totalitarismo, seria a doutrina do Estado guiando o homem em sua totalidade. Essa é a definição de Mussolini e Giovanni Gentili, o filósofo e ministro da Educação da Itália. E Gustavo Barroso? Gustavo Barroso dá outra definição. Na verdade, não exatamente o nosso nacionalista, Gustavo Adolfo Barroso, que deu essa definição. Ele tem um livro que eu li recentemente chamado O que o Integralista Deve Saber. Nesse livro ele cita um outro integralista que fez um texto sucinto falando sobre a doutrina do integralismo e pontos básicos. O texto é de João Veblen, se não me engano. E é esse camarada integralista que vai chamar de totalitarismo. Totalitarismo não, perdão. Vai dizer que a visão do integralismo é totalitária no sentido de que ela enxerga a realidade em sua totalidade. Ou seja, ela não é materialista, porque ela também é uma doutrina que se importa com o espírito e que está interessada em propor o que é correto no sentido metafísico, em alcançar um estado espiritual mais elevado e não apenas riqueza material por si só, que é vista como algo não necessariamente moral, não necessariamente bom por si só. Depende de uma moral superior. E em compreender tanto a materialidade quanto o mundo para além do concreto, quanto o mundo espiritual, que o integralismo é chamado de totalitário nesse sentido. Então, temos várias definições aí de totalitarismo, e eu devo dizer que a que está no livro do camarada Barroso é interessantíssima também. Mas, agora que eu citei Gustavo Barroso e a inteligência desse livro em usar mais um sentido para o termo totalitário e não simplesmente fugir dele, né? Abraçar o termo totalitário e mostrar como até mesmo esse termo bobo pode mostrar um bom aspecto do nacionalismo. Há outro ponto interessante do livro que eu gostaria de comentar. Ainda no sentido de totalitarismo, são muitos que comparam a doutrina integralista e a terceira posição ao socialismo em geral. Simplesmente se fala que a terceira posição procura o controle, procura a ordem, e o socialismo também. São ambos opositores da livre iniciativa dos cidadãos. Muito bem, Barroso aponta uma diferença importante em seu livro O que o Integralista Deve Saber. Gustavo Barroso denuncia o comunismo como sendo apenas um estado controlado que facilita a expansão do capitalismo liberal. Em que sentido? No sentido de que não se procura efetivamente atingir o estado anárquico comunista, mas a militância existe, porque ela sempre procura aquele estado inatingível. Então ela gera um efeito, além daquele efeito supostamente desejado da ditadura do proletariado, enfim, do comunismo. E é esse efeito que importa, o efeito prático. O efeito prático é uma desmoralização das instituições vigentes que são vistas como opressoras. Por exemplo, a igreja, por exemplo, a família, o casamento monogâmico, dependendo da vertente comunista. Tudo isso é desvalorizado. E o ponto de Barroso é que, quando tudo isso é desvalorizado, aí sim as pessoas se tornam mais individualistas. Elas procuram muito mais o seu próprio bem-estar do que o bem-estar dos outros, elas não estão inseridas organicamente numa comunidade que as represente. Já que os principais laços, os da igreja e os da família, foram quebrados. E aí existem dois caminhos possíveis. O primeiro é da democracia liberal simples, em que cada um tem uma vida individualista, procura pagar suas próprias contas apenas, procura um sucesso material máximo e acaba se escravizando em sua própria busca num sistema de recompensa um tanto frio, que é mais ou menos a realidade de países como o Brasil hoje e de grande parte do Ocidente. A outra possibilidade é que haja um controle por parte de um Estado realmente autoritário, que subjugue essa população. E será mais fácil porque não haverá aquela unidade orgânica causada por laços como os da família, o da igreja e o do folclore e da tradição. Então, se surgisse, por exemplo, um certo governador de certo partido num estado e resolvesse impor leis absurdas, seria mais fácil resistir a esse indivíduo se houvesse uma comunidade fortemente agregada que decidisse que aquelas leis não faziam sentido e que, infelizmente, aquele governo havia errado e que a lei não seria obedecida. Mas se está cada um por si, cada um vai avaliar se aquela lei é boa ou não para si, não vai haver uma regimentação boa o suficiente para se resistir àquilo. Enfim, mostra-se assim que a doutrina liberal e a comunista caminham juntas em guiar, na prática, os indivíduos a um estado individualista. E que o apreço pelo coletivo, e aí sim, uma caminhada integral, uma situação social em que os indivíduos ajam harmonicamente, tanto pelo seu próprio bem como pelo bem do seu coletivo, por estarem suficientemente inseridos na tradição de seu país e na vontade coletiva, quem defende essa proposição são movimentos de caráter semelhante ao do integralismo, que em seu próprio nome já propõe o somatório de todas as pequenas forças que compõem o órgão da pátria. Por isso não há nada de estranho no antagonismo tanto ao bolchevismo russo quanto ao Estado liberal que hoje aparentemente venceu no mundo. O Café Nacional vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Acompanhe o próximo vídeo quando tiver algum, né? Não garanto nada. Anauê.